Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com duas mulheres contemporâneas, mas cada uma no seu continente, no seu país. Emily Dickinson, no som que os versos fazem ao abrir, e George Sand, na última edição, The Grass So Little Has To Do, Tão Pouco a Erva Precisa de Fazer, o poema na conversa com Ana Luísa Amaral, Ele e Ela, o romance de George Sand, editado pela Sibila Publicações, na conversa com Inês Pedrosa. Pelo meio, a vida breve traz-nos a poesia de outra mulher, Golgona Angle. O desenho era tão simples, poema para escutar na voz da autora. Vai ser assim a ronda. Lascia che pianga, a leitura da soprano Sandrine Pieux, da área da ópera Alcina, estreada em 1735, ópera de Handel, a partir do Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, com Sandrine Pieux, o agrupamento Les Paladins de Jérôme Correas. o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
The grass so little has to do, a sphere of simple green, with any butterflies to brood and bees to entertain, and stir all day to pretty tunes the breezes fetch along, and hold the sunshine in its lap and bow to everything, and thread the dews all night like pearl, and make itself so fine a duchess were too common for such a noticing, and even when it dies to pass in odours so divine as lowly spices laid to sleep or spikenards perishing, and then to dwell in sovereign barns and dream the days away. The grass so little has to do, I wish I were a hay.
The grass so little has to do. Tão pouco a erva precisa de fazer. Voltamos a Emily Dickinson. Na emissão desta semana, escutámos a leitura de Margaret Jul Costa. Belíssima leitura, a quem muito agradecemos. Notável tradutora, uma grande senhora das letras.
Sim, nós queremos muito agradecer a Margaret a sua disponibilidade, até porque eu pedi-lhe ontem à noite, mandei-lhe até um e-mail a dizer, pedido muito ousado, e disse, dizendo-lhe, querida Margaret, tu achas que conseguirás, mas tem que ser para amanhã, por volta das 5. E às 9:30 da manhã eu tenho um e-mail dela.
Eis a generosidade.
E aqui está. E com uma belíssima leitura, realmente. Margaret tem uma voz maravilhosa.
Absolutamente. Escutamos agora a tradução e leitura de Ana Luísa Amaral.
Tão pouco a erva precisa de fazer, esfera de humilde verde, com borboletas só para pensar e abelhas entreter, mover-se todo o dia a belas melodias que as brisas vão buscar e no seu colo segurar o sol, fazer vénias a tudo, tecer de noite orvalhos como pérolas e fazer-se tão fina que uma duquesa, a coisa mais vulgar, nem notícia seria, e mesmo quando morre, esmaecer em odores tão divinos, especiarias suaves de dormir, de nardos perecendo. Depois, em celeiros reais viver, e sonhar com os dias a passar, tão pouco a erva precisa de fazer, que eu queria ser um feno.
Continuamos a olhar a natureza, a senti-la com Emily Dickinson. Deixou-nos em 1886, aos 56 anos. Olá, Ana.
Olá, Luís.
Poetisa que continua a acompanhar regularmente. Aqui, uma vez mais, com o elogio das coisas simples, das coisas naturais. Um poema quase que bordado com natureza.
E é um poema belíssimo, porque é um poema. Os primeiros editores de Emily Dickinson, que foi Thomas Higginson, não é? Portanto, o seu grande homem a quem ela começa por mandar os seus primeiros poemas, e que, a quem ela chama o seu preceptor, o seu mentor, digamos assim, e todavia o homem que nunca fez grande coisa para que ela os publicasse, enfim, ele lá de vez em quando lá insistia e tal, mas ela não publicava. Ele tentou várias vezes que ela fosse conhecê-lo e ela nunca saiu de Amherst. Teve ele que ir à casa dela para a conhecer e ficou absolutamente arrepiado com aquilo que viu e com a forma como ela chegou e contou à mulher, disse, de mim aproximou-se uma senhora com um raminho de flores na mão e disse-me muito ofegante, "These are for you." E a mulher depois na carta, ele disse, e ele estava completamente baffled, não é, com aquela história, com a forma como ela se, "These are my", aliás ela disse-lhe, "These are my introduction", portanto, "esta é a minha forma de apresentação", disse-lhe ela a ele, o raminho de flores, e ele disse, Que coisa tão estranha, tu não imaginas, disse ela à mulher. Eu fiquei muito perturbado com tudo isto. E a mulher responde-lhe numa carta: Why do the insane so cling to you? Mas porquê que tu só atrás de pessoas loucas? Era vista como uma pessoa excêntrica, realmente. Sim. Tinha estes traços, digamos assim. Agora, o que é curioso é que Higginson, quando eles começam a preparar logo a seguir à morte de Higginson os primeiros poemas para serem publicados, uma das coisas que é dita é que o poema não pode acabar assim. Portanto, não pode acabar com "The grass so little has to do, I wish I were a hay", ou seja, tão pouca erva precisa de fazer que eu queria ser um feno. Porque, claro, dizem os editores, os seus primeiros editores, mas um feno não existe, existe o feno. O feno é um substantivo coletivo. Ninguém diz um feno. As pessoas dizem uma folha de erva, digamos, mas não dizem uma erva, não é? Quer dizer, pode-se dizer, mas um feno jamais.
E alteraram? Alteraram na publicação original.
A primeiríssima para The Hay, e depois acabou por ficar a Hay outra vez. Um feno, que eu queria ser um feno. Mas eu acho que isto é muito importante, a forma como ela, no fim, fala do feno. O feno, ao fim e ao cabo, já é, por assim dizer, um produto, não é? É diferente da erva. Aquilo a que assistimos neste poema, se quiser, é a própria ideia de transformação. De transformação não só através dos elementos naturais, não é?
Mas da ação do homem também.
Mas também da relação com o humano e também da própria linguagem. Olha que lindo isto, mover-se todo o dia a erva, a belas melodias que as brisas vão buscar. Este poema tem uma dimensão pictórica, uma dimensão quase até fílmica, diria eu, não é? E no seu colo segurar o sol, de ser, fazer vénias a tudo. Que tem a ver, repare, mais do que a imagem da erva, nós temos o movimento da própria erva. Esta estrofe dá-nos a erva movimentando-se, a erva mexendo-se, a erva curvando-se a tudo aquilo que a rodeia, não ao humano, não é? Mas a tudo aquilo que a rodeia. Este tecer de noite, repare, e quem já foi, quando nós vamos a um campo com erva, por exemplo, ou com relva, não é? A um campo com erva, e de manhãzinha cedo, cada folhinha de erva está coberta de orvalho. De facto, o que nós vemos é uma espécie de bordado, de ser de noite, orvalhos, como pérolas. E fazer-se tão fina que uma duquesa, a coisa mais vulgar, nem notícia seria, não é? Portanto, é como se a importância que a erva tem fosse superior a tudo, não é? De alguma maneira, e ao mesmo tempo, ela não necessita de fazer nada, e ao mesmo tempo nós temos uma espécie de apologia quase de olhe como pessoa, ou que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer, e todavia o poema está feito, o poema está escrito. Há um outro poema dela, de resto, um bocadinho menos transparente, se quiser, que é um poema belíssimo, que se chama, que é Four Trees Upon a Solitary Acre, quatro árvores num acre solitário, sem desígnio, nem ordem, nem aparente ação que tenham. O sol encontra-as de manhã, o vento, o vizinho mais próximo. Só Deus lhes dá morada, o acre a elas, a ele, atenção de quem passa, sombra, esquilo, talvez, rapaz. Que a ação, e agora repare, que a ação a delas perante a natureza, que plano em separado, elas retardam, adiantam, ninguém sabe. Portanto, e é como se tudo fosse, para o humano, para nós, desconhecido, um mistério. Um mistério, nós não conseguimos, por assim dizer, penetrar no mistério do mais essencial e do mais simples, the grass, so little has to do. The grass é erva, nós passamos pela erva todos os dias.
Não conseguimos penetrar, não conseguimos abarcar, porque também não estamos disponíveis para isso. A natureza é a grande arte, é a maior riqueza, é o que ela nos diz neste poema.
Exatamente.
Está à nossa frente.
Repare, está à nossa frente, todos os dias nós vemos isto, todos os dias, não é? Não temos que ver um campo cheio de erva, quer dizer, vamos pelo passeio fora E entre as pedras de qualquer
Há uma
passeio,
perfeição, há uma pequena perfeição.
há uma pequenina erva, por exemplo, há uma pequenina folha de erva que rebenta. Não
há
é?
Vida, há beleza.
Exatamente. E ela, de facto, não precisa de fazer a grande coisa, não é? Não precisa de fazer nada. Então, estes poemas da natureza, são poemas absolutamente extraordinários. Ó Luís, uma sépala, pétala e um espinho numa manhã de verão comum. Taça de orvalho, umas poucas abelhas, leve brisa, alvoroço de ramos e rosa. Eu sou. Pronto. Isto é uma rosa a autodescrever-se. Não é uma coisa linda.
Emily Dickinson, que eu dizia a semana passada, é hoje considerada a maior poetisa norte-americana, e a Ana respondia, eu acho que ela é a maior poetisa de língua inglesa. Há essa curiosidade de uma série televisiva da Apple TV+, ter iniciado recentemente a terceira temporada de uma série dedicada à vida da Emily Dickinson, vai já na terceira e última temporada. É uma série que, sendo histórica e baseada na vida e na personalidade de Dickinson, tem uma sensibilidade e um tom modernos. É uma história de coming of age, de crescimento de uma mulher que tenta que a sua voz seja escutada. Chegou a ver algum episódio, Ana?
Não, vi em... Como é que se chama aquilo? Vi os trailers.
Eu cito isto para dizer que se a série foi feita é porque há apetência de um público generalista, e esta é uma série dirigida mais à juventude, à malta mais nova. E isso também é bom, de alguma maneira, mesmo que a série possa não ter grandes predicados artísticos, chega a uma nova geração.
Claro, claro. Mas o Luís agora falou na questão dessa dimensão generalista. É curioso porque quando, eu julgo que foi no centenário da morte de Dickinson. A Dickinson morre em
1886.
Portanto, em 1986, o governo norte-americano fez um selo para comemorar o centenário da sua morte. E o que é interessante, porque o Luís agora fala na questão generalista, não é? Portanto, e o que é interessante é que o poema que eles vão escolher é um poema tão anódino, chamemos-lhe assim, que é If I Can Stop One Heart From Breaking, I Shall Not Live In Vain. Portanto, se eu conseguir impedir que um coração se parta, agora vou fazer uma leitura completamente selvagem, não terei vivido em vão. If I can ease one life the aching or cool and pain, se eu tiver conseguido diminuir a dor de uma vida ou acalmar um sofrimento ou ajudar um pintarroxo que caiu do ninho novamente para o ninho, eu não terei vivido em vão. Mas quer dizer, isto é um poema completamente vitoriano, na linha vitoriana, percebe? E é este poema que figura. Veja que diferença entre esse poema e o Eu Queria Ser um Feno, ou e o Quatro Árvores num acre solitário sem desígnio, em que real, ou aquele Before I Had My Eye Put Out, antes de eu ter tido antes que me vazassem o olho. Quer dizer, há um poema dela em que um olho vagueia pela sala. Portanto,
foram para algo mais consensual, mais clássico.
Claro, completamente. E anódino, percebe? Anódino, quer
mas
dizer,
não deixa de ser bonito.
Não. É bonito.
Emily Dickinson a inspirar tantos ao longo já de quase 200 anos. Vamos terminar precisamente com uma das muitas obras musicais a partir dos poemas de Emily Dickinson. Neste caso, uma canção de Ernest Bacon, um compositor que viveu entre 1898 e 1990, vida longa. Vamos ouvir este poema com que começamos o programa, The Grass So Little Has to Do, Tão Pouco a Erva Precisa de Fazer, musicado por Ernest Bacon, nas interpretações da soprano Helen Boatwright, com o pianista John Kirkpatrick. A terminar mais esta emissão, e vamos para a rima final. Ana, até para a semana.
Até para a semana, Luís. Oh,
o som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Happiness Does Not Wait. Autoria e interpretação do multi-instrumentista islandês Ólafur Arnalds. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve. Thank you.
desenho era tão simples. Um poema de Golgona Angal.
O desenho era tão simples que ninguém se deu ao trabalho de ler as instruções até ao fim. Bastava seguir a intuição. Abrir o bico e agarrar o primeiro anzol que a necessidade atirava no escuro. Sigam as luzes, diziam lá em cima. Mas cá embaixo, a rede era tão larga que os grandes peixes conseguiam passar. Questão de olhómetro, asseguravam os mais experientes. Seria então preciso baixar o tom, esperar deitado para poupar nas calorias, abreviar os gestos, desligar os motores, reduzir o desperdício, concentrar a fé num só lugar. Julgar que o fumo dos cigarros acaba sempre por confundir-se com as nuvens.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Agnosiana número 5, Erik Satie, num arranjo para acordeão e piano, nas interpretações de Pietro Rossi e Alessandro Stella.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Laurent foi admirável em entusiasmo, reconhecimento e fé nos primeiros dias daquela união. Elevou-se acima de si próprio. Tinha impulsos religiosos, bendizia a sua querida amante por lhe ter dado finalmente a conhecer o amor verdadeiro, casto e nobre, com que tanto havia sonhado e de que se julgara para sempre deserdado por culpa sua. Ela mergulhava-o, dizia, nas águas do batismo e apagava nele a lembrança dos maus dias. Era uma adoração, um êxtase, um culto. Thérèse acreditou ingenuamente. Abandonou-se a alegria de ter dado toda aquela felicidade e de ter devolvido toda aquela grandeza a uma alma de elite. Esqueceu todas as suas apreensões e sorria delas como de sonhos vazios que houvesse tomado por sensatos. Ambos troçavam do passado e lamentavam o tempo que tinham levado a conhecer-se em vez de terem caído nos braços um do outro desde o primeiro dia. A tal ponto, tinham sido criados para se compreenderem, amarem e apreciarem. Nunca mais houve sermões nem conversas de prudência. Thérèse rejuvenescera 10 anos, transformara-se numa criança ainda mais infantil do que Laurent e não sabia que mais fazer para lhe assegurar uma existência em que nem sequer um pico de rosa oferisse. Pobre Thérèse, a sua embriaguez não chegou a durar 8 dias. E é um excerto do romance Ela e Ele, de Jorge Sand, romance com tradução de Inês Pedrosa, agora editado pela Sibila Publicações.
Exato.
Bem-vinda à Antena 2 uma vez mais.
Obrigada,
enquanto
Luís.
Tradutora e editora, Inês Pedrosa, de Jorge Sand, esta sua colega de escrita de há 200 anos, baronesa. Mais tarde, baronesa na vida, Amantine Aurore Dupin, viveu entre 1804 e 1876, tem sido publicada muito esporadicamente no nosso país.
É verdade.
Terá tido lá, mais para trás, tempos diferentes, mas, curiosamente, há mais de uma década, década e meia, creio, foi publicada Memórias e, uns quantos anos ainda mais atrás, As Cartas, com Alfred de Musset, que tem tudo a ver com isto.
Sim.
Elas estão aqui, em parte, ou recriadas, porque Ela e Ele é um romance a partir da relação que Jorge Sand teve com o também escritor, poeta, dramaturgo Alfred de Musset, ele com uma vida bem mais curta. Geralmente os homens vivem menos, mas neste caso é verdadeiramente injusto, porque é quase metade do tempo de vida.
É.
Ele viveu entre 1810 e 1857. Ele que é autor de obras que inspiraram obras de Offenbach, de Bizet, de Puccini. É também quem gosta de Jean Renoir, dos filmes de Jean Renoir, ou tantos nós. A Regra do Jogo é inspirado a partir da obra de Alfred de Musset, que também escreveu um livro sobre a relação que teve com Jorge Sand, ou, a evocar parte disso, Confession d'un enfant du siècle.
Muito interessante, aliás.
Tudo isto porque os escritores, Inês Pedrosa, têm que se inspirar naquilo que conhecem bem.
Ah,
e
sim.
É vida própria. É bom material para isso. Ora, estamos então aqui a falar de um romance de 1859, escrito por Jorge Sand 2 anos após a morte de Alfred de Musset, 25 anos após a relação que eles tiveram. Convém dizer, sabem aqueles que nos escutam, que ambos tiveram muitas relações, Jorge Sand e Alfred de Musset, as dela talvez um pouco mais conhecidas, até porque a relação com Frédéric Chopin é mítica. Mítica ela também, e esta relação, porque Não foram só estes dois romances que se escreveram sobre a história que eles tiveram.
Exatamente.
Não tão curta como estes 8 dias do excerto que li, mas curta e cheia de peripécias, altos e baixos, que este romance replica de alguma forma. Uhum. Outras pessoas se envolveram, outros lugares foram palco da relação. Este livro tem uma introdução de Harry James, um autor muito caro também à tradutora à editora, que é um pequeno ensaio. Sim. Já vi ensaios com menos páginas, isto com uma letra grande dava 50 páginas pelo menos.
Sim.
E é uma razão também de grande estímulo para comprar este livro, para ler este livro, porque este ensaio é absolutamente delicioso.
É.
Harry James escreveu ou integrou num livro de 1897 apontamentos sobre romancistas, impressões sobre romancistas, algo assim. E eu vou ler um excerto porque
é
um pouco mais longo até do que o excerto do próprio livro, mas é um grande olhar. No verão de 1833, era ela uma mulher de quase 30 anos, encontrou Alfred de Musset, 6 anos mais novo, apesar da sua juventude. Eles estavam já um tanto curvados sob o peso de um passado conturbado. Musset, aos 23 anos, via já o seu libertinismo confirmado, como nos conta Madame Harvey de Barine, que teve acesso aos materiais na curta e admirável biografia do poeta, com que contribuiu para a muito desigual, mas interessante série de Grand Écrivain Français da Hachette. Madame Sand tinha um marido, um filho e uma filha, e aquela impressionante sequência de amantes. Jules Sandeau tinha sido um deles. Prosper Mérimée, outro, à qual ela alude livremente nas cartas para Sainte-Beuve, um amigo mais desinteressado do que eles e com qualificações para lhe dar muitos conselhos, em troca de muitas confidências. Não se pode dizer que a situação de qualquer dos jovens fosse de bom augúrio para uma relação feliz, mas eles parecem ter queimado os seus navios com muita prontidão e impotentes labaredas. E em dezembro desse ano foram juntos para a Itália. O mês seguinte encontrou-os instalados, sob bases frágeis, em Veneza, onde a companheira mais velha permaneceu até ao fim do verão de 1834 e onde escreveu, em parte, Jacques e as Lettres d'un Voyager, tal como André e Léon Léonie, e coligiu as impressões que mais tarde dariam corpo a meia dúzia de histórias com títulos italianos, designadamente a deliciosa Consuelo. A viagem, o clima italiano, o inverno veneziano. A princípio, não agradaram a nenhum dos dois amigos. Ambos ficaram doentes. O jovem, com muita gravidade. E depois de uma estadia de 3 meses, Musset regressou sozinho e muito devastado a Paris. Entretanto, muito acontecera, porque a união deles fora tempestuosa e a segurança muito reduzida. Madame Sand cuidara do companheiro na doença. Tarefa difícil, há que dizê-lo, e o companheiro criticou a sua enfermeira quando voltou a ter saúde. Um jovem médico, que haviam chamado, tornara-se um amigo íntimo de ambos, mas mais particularmente da senhora, e foi aos seus ternos cuidados que Musset a entregou quando deixou a cena. Ela foi viver com Pietro Pagello, a transição é surpreendente, durante o resto da sua estadia e na sua viagem de regresso à França. Ele ocupou uma parte considerável da sua bagagem. Era simples, robusto e bondoso, não um homem de gênio. No entanto, permaneceu pouco tempo em Paris. No outono de 1834, regressou à Itália, onde vive até aos nossos dias, mas nunca mais, tanto quanto sabemos, voltou a encontrar a sua ilustre amante. A ligação dela com o poeta foi de imediato reatada, com toda a sua intensidade, podemos até dizer, com toda a sua ferocidade, e assim se manteve por vários meses. O efeito desta estranha e atormentada paixão no mero estudioso dos seus registros é simplesmente o de o fazer interrogar-se sobre que diabo se passava com aquelas duas pessoas. E o que se passava, Inês Pedrosa, entre Jorge Sand
é
e
Alfred
de Musset, a ponto de ela ter escrito este romance, ele ter escrito o dele, o irmão dele ter escrito também um em resposta a este, uma amante dele, isto parece também o filme do Peter Greenaway, o cozinheiro, o amante dela. Então, qual é a resposta que dás?
Olha, a primeira resposta é, se não te importas, é uma citação do próprio artigo que estavas a ler, mais, um bocadinho mais abaixo do próprio ensaio.
A vertigem do sublime e do impossível?
Não, logo a seguir, ele diz uma coisa que eu acho delícia, faz uma análise. Henry James diz assim: tudo ali é êxtase, raiva e literatura. As lettres d'un voyageur brotam do meio da luta. La confession d'un enfant du siècle e l'ennui são ecos imediatos do concerto. Os amantes estão nus no mercado e representam para benefício da sociedade. O que se passa com eles, na percepção do espectador estupefato, é que eles nutrem, um pelo outro, todos os sentimentos da vida, exceto o sentimento do respeito. Isto é maravilhoso.
E não augura nada de bom.
E depois diz ele: o que a ausência desse artigo pode fazer pela paixão do ódio não é aparentemente nada em comparação com o que essa ausência pode fazer pela paixão do amor. E eu achei isto, dei uma gargalhada quando li este texto, e em particular esta frase, porque acho que é uma súbula do que acontece depois no romance. Este romance é de facto muito autobiográfico. Tu estavas a dizer, sim, os escritores têm que escrever, é sempre uma conversa interessante, que é assim, temos de escrever sobre o que sabemos. Eu não posso escrever
sobre física quântica,
o Moby Dick,
não ser que
sem conhecer de
arqueologia,
da experiência a bordo. Mas se eu só escrever, mas depois o problema é, vou mergulhar exatamente, uma coisa é inspirarmos em, outra coisa é retratarmos. E isso, Jorge Sand esperou quanto tempo?
25 anos.
25 anos para escrever o romance desta paixão. Isso não a poupou de imbróglios como esse. Ainda por cima, esperou no fundo que Musset morresse. Se calhar achou que isso era um ato de respeito, mas sobreviveu-lhe o irmão e outras pessoas que...
As pessoas à volta dele.
À volta dele, e como era muito transparente que a relação era a mesma, há a utilização de cartas, e as cartas também, entretanto, foram publicadas, dado que eram dois escritores e, de facto, dois magníficos.
Muitas das cartas... Este não é um romance totalmente epistolar, não é um Latelot, não é as Ligações Perigosas, mas temos muitas cartas aqui por entre a narrativa fluida. Partes destas cartas são réplicas das que eles trocaram?
São réplicas das que eles trocaram, sim. E algumas notas apontam para isso. E há mesmo imagens, há mesmo... imagem dos oceanos que não se... Agora não me estou a lembrar exatamente, mas é uma imagem com...
Sim.
Cada um está no seu oceano, que era de uma carta deles.
Sim, frases verdadeiramente emblemáticas da relação.
Claro, o problema que é o que é muito interessante, mas o próprio Henry James, eu devo dizer, eu estava a ler, é daquelas coincidências extraordinárias, estava a ler a edição francesa, a edição original da George Sand, quando me deparei com este livro do Henry James e descobri este texto sobre as cartas e este romance.
Não é habitual estar na edição do romance, em edições estrangeiras?
Não estava. Quer dizer, não sei se estava em alguma. Eu li a francesa, não estava. Tinha uma edição crítica, aliás, boa.
É absolutamente
essencial. Mas, e foi uma coincidência total. Eu estava a ler e a dizer que gostava de publicar este romance. Eu gostava de publicar muitas coisas da George Sand, que era uma escritora torrencial.
E com mais de 80 romances.
O que é extraordinário, no meio desta paixão tempestuosa e das viagens a Veneza e outros sítios em Itália, com o Musset, neste excerto do ensaio do Henry James que tu, Luís Caetano, estiveste a ler, ele próprio diz que são logo 4 títulos que ela escreveu e ainda tomou notas para outros.
O Henry James diz neste ensaio: Jorge Sand tinha o maior instinto de expressão alguma vez concedido a uma mulher.
É
uma espécie de título que ele atribui. Não vamos fazer análise estatística a ver se ele está correto ou não, mas não estará muito longe da verdade. No século XX, outras mulheres terão porventura e escreveram certamente mais.
As mulheres eram menos.
Mas neste século, XIX, é diferente.
Pois.
É um romance absolutamente extraordinário, porque são duas pessoas extraordinárias. Mas aquilo que se levantou à volta dele faz-nos, de facto, perguntar porquê é que ela o fez. Li até algures que ela já não se lembrava de alguns aspectos, o que é perfeitamente natural, porque 25 anos é aquilo que é.
E muito Chopin.
E muito leito atravessou, muitos outros relacionamentos se atravessaram. É uma obra de egocentrismo. Eu quero contar o que este homem foi às minhas mãos. É uma forma também dela lidar com a memória dela?
Eu acho que é dela lidar, e provavelmente foi. Às vezes não é a duração, é a intensidade. Quer dizer, eles, apesar de tudo, até o cenário, eles foram para o Hotel Daniele em Veneza, etc. É tudo extraordinário, não é? E agora, na altura que ela teve essa relação, foi muito criticada porque... É engraçado, não seria criticada da mesma forma se fosse um homem, porque o Musset teve sempre imensos casos e as traições, mas isso o Henry James também o diz, foram de ambos.
Sim. Concedidas,
mas
até.
Ela ficou muito mal vista por ter tido a relação com o médico, sendo que depois acabou com o médico tratou o Musset que esteve à morte e depois ela voltou para o Musset. E eu acho que provavelmente houve, pela maneira como ela descreve a Thérèse, a Thérèse é uma mulher, é engraçado porque, sendo autobiográfico, a Thérèse é uma construção platónica de uma força extraordinária, mas porque ela...
As figuras, os escritores em pessoa, mas
a pintora,
personagens, dois pintores, Thérèse Jacques e Laurent de Fauvel, que são pintores, mas tudo isto são eles,
é a história deles. Mas ela é sempre de uma grande sensatez, eu acho que o que ela quis foi limpar perante a sociedade a memória dela, dizendo: eu fui por um extremo amor, eu aturei ao museu que vocês não imaginam. Por outro lado, e ela nas réplicas que deu às críticas que fizeram, mas eu digo que ele é um gênio, e realmente
ele é imaturo,
que provavelmente era
verdade.
Que era verdade. Agora, acho que ela, que é evidente, quando nós vamos escrever exatamente sobre nós, é muito complicado, nós não temos uma visão. A pessoa mais opaca para nós mesmos somos nós. Claro que partimos disso, até por essa opacidade, porque descobrimos coisas que não sabíamos que sentíamos, que pensávamos.
Essa é uma das razões.
Mas se a figura é exatamente igual, acontece que o que resulta deste, que o homem é um gênio louco e ela é demasiado sensata e demasiado cheia de razão. O que até, curiosamente, acaba por a diminuir enquanto personagem, estou a falar, porque a Thérèse parece uma mãezinha.
Sim, é uma figura melodramática, e o próprio romance assume esse lado melodramático, porque depois envolve um filho, enfim, não vamos revelar, mas...
Não, tem muitas peripécias, mas eu acho que acaba por ser um ensaio muito curioso sobre a paixão. E sabemos como, e eu achei muito engraçado o que diz com grande lucidez, que é timbre do Henry James, o Henry James, sobre a falta. Eles sentiram tudo: amizade, amor, paixão, ódio, ternura, e raiva, desprezo, e tudo. Menos essa pequena coisinha que era o respeito. Mas a ausência desse respeito, eles expõem-se de tal maneira um ao outro, que vemos uma série de sentimentos em carne viva, e, por outro lado, em contínua transformação, no caso em pintura, não é? Supostamente, mas sabemos que na vida deles em escrita. E de facto, a George Sand era uma mulher que tudo o que viveu triturou e transformou, tinha uma capacidade, e eu nem sabia que o Henry James tinha uma admiração tão grande por ela. Ele diz que ela tem um grande estilo, ela pode falar. A história em si, se nós formos depois desfibrar, pode ser comozinha, mas o grandioso é a forma como ela a conta, é a escrita dela. E ela teve essa capacidade, com uma vida complicada que teve, com os filhos, com os maridos, com a posse da casa, com tudo, e com o facto de ser mulher. Mas ela realmente conseguiu ser intensamente livre, viver a vida como queria, no século XIX.
E ter reconhecimento como escritora. Ela era mais popular em Inglaterra nos anos 1830-1840 que Victor Hugo ou Balzac.
É verdade.
Portanto, é natural.
Foi traduzida pelo Dostoevsky. Sim. E homenageada, realmente. E está muito pouco publicada. E eu tenho plano de publicar
continuar.
Estou a ler outros romances dela, a escolher. É difícil saber por onde
porque são 80.
Começa. E eu ler coisas sobre ela para ver também qual, o que é que, da recepção crítica que foi existindo, o que é que é considerado mais importante. Esta achei que era, até porque já existiam as cartas, é uma das histórias dela conhecida. uma boa introdução, nem que seja juntando a vida e obra e a tal reflexão que faz o Henry James sobre a experiência de vida e como conciliar a vida e a ficção, a vida e a arte. Fundo e a própria vida da Jorge Sand.
E usar, ele diz, Henry James, que as cartas deviam de facto ser entregues ao mundo como encorajamento à natureza artística, como testemunho de que nenhuma emoção é suficientemente trágica que exclua a sua assimilação estética posterior. É. Portanto, tudo o que é rasgão interior, duro na vivência, poderá um dia ser matéria de romance. Romance de uma...
Foi por isso que ela viveu tanto, porque ela conseguiu tudo aquilo era. Quer dizer, ela acabava
de dizer. Imagino
a Lareira a dizer: não é sofrimento, é arte. Deixa, não é sofrimento, é arte. Que é uma coisa que acaba por acontecer, que é uma das grandes vantagens da arte, quer para quem a produz, quer para quem a usufrui.
Principalmente se for um sofrimento do coração, não aquela tragédia, há tragédias absolutamente destruidoras. Mas aqui é uma relação, como diz Henry James mais uma vez, a vertigem do sublime e do impossível. Mas embora sublime, o casal não era realmente a sério. Como se duas placas tectónicas que de facto não pudessem encaixar. George Sand, mais uma vez citando Henry James, a maioria das pessoas diz o que pode, ela tudo o que queria.
Exatamente.
Disse tudo o que queria. Com graça, com elegância, no ser, no estar, no contar. George Sand, de que teremos, certamente, mais livros na editora Sibila, depois desta Ela e Ele, com a tradução de Inês Pedrosa, a introdução de Henry James, a edição Sibila Publicações. Inês Pedrosa, muito obrigado por mais esta conversa na rádio.
Muito obrigada, Luís Caetano.
Última edição.
Je t'ai menti. Je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait m'agueter. Et ton compte en banque, ma volupté. Tu croyais séduire. Tu m'achetais. Moi, perfidement, je t'ai mentais, je te mentais. Je t'ai menti. Hidalgo entrait quand il sortait. Par lui je me laissais maltraiter. Pour toi je faisais l'enfant gâté. Je te récitais des faux serments. Tu t'es cru mon doux amant. Assermenté je te mentais. Je t'ai menti. Tu étais trop vieux, trop mal bâti. Pour ton argent je te supportais. Mais j'attendais l'heure où tu partais. Te ruiner, c'était te faire la charité. Tu es mort, je l'ai bien mérité. Je te mentais, je t'ai menti. J'en suis sorti.
La Menteuse, a música de Michel Legrand, as palavras de Agnès Varda e a voz de Corinne Marchand para o filme Cléo, de 5 a 7, de Varda. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.